Sou pastor dessa igreja maravilhosa. Sempre pode melhorar, é ou não é? Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, como nós estamos no jejum, ontem, infelizmente, a gente acabou não subindo o áudio no site, mas a gente vai subir hoje em nome de Jesus. Eu vou receber a palavra. Amém, irmãos da projeção? Aleluia. E você vai ter também a palavra para você ouvir depois, para você comer mais, mastigar mais. E o nosso jejum termina amanhã ao meio-dia, amém? Amém. Mas, fala assim, mas ainda tem muito chão. Aleluia. Então ontem eu falei sobre as palavras, eu vou falar de várias palavras que não podem ter no nosso dicionário, nosso vocabulário aqui na terra, porque elas também não estão nos céus. Ontem eu falei sobre tristeza e eu falei sobre retroceder, e isso não está no vocabulário do Senhor Jesus Cristo. Não existe isso. Então eu te falei que essa tristeza que você tinha de algo que você queria, estava esperando, essa expectativa que você tinha que acontecesse algo ou que não acontecesse alguma coisa, acabou acontecendo ou acabou não acontecendo, e isso gerou uma tristeza no seu coração. E essa tristeza vai levar você a retroceder, vai levar você a não avançar, a não ter fé no Senhor, naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Amém?
Amém?
Aleluia. Pensei que era só um amém que eu ouvi. Então, essa falta de fé vai nos levar também a algo que é muito triste, que é o quê? Nós não termos frutos. E frutos, na Bíblia, tem dois tipos de frutos. Fala assim, dois tipos de frutos. Um é, são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Ou seja, é o caráter de Deus impresso em nós. É a vida de Deus impressa em nós. Esse é o fruto do Espírito. Esse é um, o Espírito. E o outro fruto são o quê? Fala assim, vidas. Por quê? Quando você tem frutos, ou seja, quando você se parece mais com Jesus, mais você vai atrair as pessoas para Jesus. Mais você vai levar vidas para o Senhor. Quantos estão me acompanhando? E aí, você pode perguntar assim, Marcelo, e quando eu estou estéril? E quando eu não estou levando fruto para o Senhor? Aí eu vou te dar a resposta hoje, na palavra de Deus. Mas você precisa entender que frutos é algo corriqueiro, é algo normal no reino de Deus. Fala assim, pergunta, fala para o seu irmão, frutos é algo normal no reino de Deus. E se é normal, repete comigo, e se é normal no reino de Deus, tem que ser normal na minha vida. Amém? Então, beleza. Então, a gente vai pegar o caso de uma mulher que ela não tinha frutos. E o que, que ela fez para que esses frutos acontecessem? Então, abra a sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aí você e eu estaremos alinhados com o céu, que é o tema do nosso jejum. Fala assim para o seu irmão, eu estou me alinhando com o céu. Pergunta para ele, e você? Isso mesmo. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem... Desculpa, estou com a garganta começando a pegar. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Se alguém puder abaixar um pouquinho o retorno, vai me ajudar bastante. Então, melhorou. O som. Agora melhorou. Filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui entre parênteses, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, repete comigo, amargura de alma, orou ao Senhor. Continuo, e chorou abundantemente. Repete comigo, e chorou abundantemente. Aí eu continuo. Peraí. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando, mulher atribulada de espírito, não Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Repete comigo: do Senhor, o pedi. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, presta atenção, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Então nós temos um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento. O texto do Velho Testamento, você vê uma mulher atribulada, porque ela queria muito, muito ter um filho. Amém? Ela desejava ter filhos, mas ela não conseguia, ou seja, ela era estéril. Ela não conseguia. Mas o interessante é que Ana, a palavra Ana significa graça, que Deus derrama da sua graça sobre nós, mas muitas vezes, mesmo derramando da sua graça, nós não experimentamos dos frutos que o Senhor tem para nós, da vida que o Senhor tem para nós. Então, aquela mulher, ela sabia que Deus tinha para ela algo, que Deus tinha, que poderia dar algo para ela, e ela não desistiu, ela não deu de ombros. Por quê? Presta atenção, ela já tinha um marido, tudo bem que a outra esposa apurrinhava ela, falava que ela não conseguia dar filhos, mas o marido dava porção dupla para ela. Ou seja, deixa eu te explicar mais ou menos como seria hoje. Duas esposas, e o cara, o que ele dava para uma família, ele dava o dobro para Ana. Ana não tinha filhos, e ele dava o dobro para outra. Ou seja, ela estava bem de vida, sim ou não, irmãos? Sim. Ela não tinha nem filhos para repartir. Eucana falava assim, tipo assim, você é minha escolhida. Você você é melhor que a outra, eu prefiro você do que a outra. Ele mostrava isso aonde? Investindo nela, dando para ela. Quantos estão me acompanhando? Então, era assim que era a vida de Ana. E Ana podia muito bem chegar e falar assim, ah, eu já tenho dinheiro, é um marido que me ama, prefere eu que a outra, o que é filho? Filho vai me dar dor de cabeça, filho vai me dar trabalho. Podia ou não podia te falar isso? Podia. Ela podia muito bem se dar de ombros assim e falar assim, tudo bem, vou continuar minha vida, vou seguir. Mas não, Ana entendeu que filho era muito importante para ela. Que o dinheiro que a Eucana dava para ela, para Ana, era bom, mas não era tudo na vida dela, não era o mais importante. Quando estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Ela foi fazer o quê? Qual foi a atitude que chamou a atenção de Deus para ela? Qual foi a atitude que chamou a atenção do sacerdote? Ainda que o sacerdote olhou para ela de uma forma equivocada, mas qual foi a atitude que chamou a atenção? Presta atenção, aqui ó. Aqui ó. Demorando, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Anteriormente falava assim, ó, aqui ó, no versículo 9, ó, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, irmãos, existem coisas nas nossas vidas que nós vamos orar, só orar. Mas existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos orar e precisamos chorar diante de Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus queria dar filhos para ela, sim ou não, irmãos? Senão ela não teria nem Samuel. Ele queria dar. Só que Ana estava numa posição muito difícil. E ela podia, como eu falei, podia muito bem chegar e falar assim, ah, estou confortável aqui, tudo bem. Não, ela entendeu, falou assim, não, o Senhor quer me dar filhos. Mas eu não estou tendo filhos. E aí ela fez o quê? Ela se prostrou, ela foi buscar o Senhor, até o ponto de chorar. E detalhe, ela chorou tanto que chegou uma hora que não tinha mais choro. E quem olhava para ela, o sacerdote olhou para ela e falou, essa mulher está embriagada. Ela está... Você imagina você orar ao ponto de alguém achar que você está embriagado? Você já pensou nisso? Alguém passar e ver e falar assim, isso aí tomou umas canas, tomou vinho. Ih, esse pastor está chorando aí, nossa, eu já sei, é o vinho. Ele gosta. Quantos estão me entendendo? Mas existem certas... Nós, está escrito na palavra, existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, você precisa sair do seu conforto, que talvez só seja fazer uma oração simples, e você se aprofundar, você buscar, falar assim: não, ou o Senhor me dá, ou eu vou morrer, eu não aguento essa situação. Os irmãos estão me acompanhando, não? Você chegar a tomar uma posição, de chegar e falar assim: peraí, isso aqui é importante para mim, mas se, até que ponto é importante para você? É só até o ponto de chegar, até ouvir o primeiro não, e depois você falar: ah, quer saber? Eu já estou acostumado com a minha vida assim, deixa assim, vou arrumar dor de cabeça, nessa altura do campeonato, deixa assim. Mas a verdade é que Deus está querendo que você vá para um novo nível de intimidade. Deus permite situações nas nossas vidas para que nós o busquemos, nós o procuremos, mas não procuremos assim: ah, Senhor, ó, vê aí tá essa situação. Não, Ele quer que você se entregue a Ele, Ele quer realmente ver até onde você vai por isso. Amém, irmãos? Porque se aquilo é importante para você, até onde é importante? É importante para você até... Peraí, tem que fazer jejum? Tem que deixar de comer para fazer isso? É. Vou ter que tirar as coisas que eu gosto? Não vou poder acessar o YouTube, o Instagram e outras coisas mais? Não vou assistir nada? Vou ficar 40 horas sem fazer nada, sem ver, assistir nenhuma TV? É. Por quê? Porque você vai estar demonstrando aquilo que é importante para você. Os irmãos estão me entendendo? Aquilo é importante para você? Até onde você vai por aquilo? Por exemplo, um pai normal e uma mãe normal, eles entram na frente de um carro por causa do filho, sim ou não? Se o filho tiver que ser atropelado, ele tira o filho e entra no lugar por conta do filho, porque é um pai normal, um pai que ama. Porque é importante a vida do garoto. Ele prefere trocar a vida dele pela vida do filho. Mas se o filho não for importante, ah, deixa o moleque, eu vou lá e faço outro depois, ou fica assim mesmo, está tudo bem. Mas espera aí, é importante? Tudo que é importante para você, você vai se dedicar. Você vai falar assim: não, espera aí, ah, é importante eu investir na minha carreira. Então, por exemplo, alguém que está fazendo a faculdade de medicina, por exemplo, ou intenta fazer a faculdade de medicina, que acho que é a faculdade que você vai ter que mais ralar na sua vida, sim ou não, irmãos? Sim. Você vai ter que largar tudo, esquece família, esquece amigo, esquece vida social, esquece. Você vai ter que ralar, você vai ter que estudar, tipo, 8 horas por dia, pelo menos, que é o que o pessoal estuda aí. Para quê? Para conquistar aquilo. Agora, existem coisas que não é faculdade de medicina. Existem situações na sua vida e na minha vida que estão nos parando. Seja um casamento com problema, seja a sua vida financeira, que você não toma atitudes que deveria tomar para solucionar. Seja prosperidade na sua vida, você não vê nada avançando, nada crescendo. Você não vê a mão de Deus. Mas o que Satanás mais quer é que você fique ali. É, né? A vida é assim mesmo, né? É. Não. Você precisa chegar e falar assim: não, isso aqui é importante para mim. Tempo atrás, uns pastores estavam lá: Marcelo, qual é a sua oração? Falou assim: eu quero ver a igreja crescer. Eu estava lá chorando. Estava lá diante deles, lá, nem aí que vão pensar. Eu falei assim: eu quero ver a minha igreja crescendo, mas não quero ver minha igreja crescendo para, ó, oh, está vendo, olha quando, não, eu quero ver a igreja crescendo porque essa é a vontade do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então eu tenho que chorar por aquilo que Deus chora, por aquilo que é importante para Deus. Então, por exemplo, o seu casamento é importante para Deus, então você tem que chorar por ele quando não está bem. A sua vida financeira, a sua vida da sua família é importante, porque Deus quer que você seja um abençoador. Não é só para você, é para você investir na vida de outra pessoa, investir no reino de Deus. Então é importante ou não é? É, e quando não está bom, você tem que chorar. Agora, tem gente que só chora por dinheiro. Para quê? Para ele conquistar as coisas para ele, mas não para investir. Não, espera aí, eu sou investidor do reino, eu sou filho de Deus, então eu tenho que ajudar o reino de Deus. Então, espera aí, é importante para mim, porque eu sou um mordomo do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então, por conta disso, eu me posiciono. Eu falo, não, espera aí, está errado. O diabo está me parando, existe uma casta de demônio, existe algo. Existe algo parando Ana. Só que acontece o seguinte: quando ela tomou a atitude, Deus se lembrou dela. Quantos estão me acompanhando? Foi a atitude dela. Naquela época se fazia voto, não estou falando para você fazer voto. Mas o interessante aqui é que Jesus, o que, que Jesus fala? Jesus fala que se você estiver nele, ele o que, que é? Ele é a árvore, nós somos os ramos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, quando nós estamos conectados com a vida da igreja, quando nós estamos aliançados com a vida da igreja, nós vamos ver o quê? Os frutos. Porque eu estou em aliança com a igreja. Não existe alguém, não existe, querido, alguém que está na igreja, que experimente de Deus, não estando aliançado com a sua igreja. Jesus estabeleceu que existe a igreja, porque a igreja é a noiva e ele é o noivo. Quantos estão me acompanhando? Não tem problema o menino rodar, é só você não ficar olhando para ele, olha para mim, amém? Deixa a criança ser criança, não liga. O que importa é você prestar atenção em mim. Então, a palavra de Deus diz que se eu permanecer nele, se eu estiver conectado com ele, ou seja, como é que eu me conecto com Jesus? Através da sua igreja. Eu estou conectado com ele, estou conectado com os irmãos. Isso vai fazer o quê? Espera aí, Jesus quer que eu esteja na igreja ou não, irmãos? Sim, ele morreu pela igreja. Então o diabo vai fazer de tudo para você não estar na igreja, para você estar contra a igreja, estar contra o seu pastor. Vai fazer de tudo. Para quê? Para você não estar conectado, para você não estar permanecendo na palavra dele, na vontade dele, para você fazer exatamente o oposto. Quando você está fazendo o oposto, você não vai ver frutos. Você, frutos que são do Senhor, porque você pode ver frutos. Eu já vi muitos frutos por aí em muitos lugares que não eram de Deus. Depois sumiu tudo, desapareceu, porque não era de Deus. Os frutos de Deus, eles permanecem. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é: o que é importante para mim? O líder de célula que está aqui sentado, a sua célula é importante para você? Você já chegou a chorar por ela? Porque não tem visitante? Porque não vem ninguém? Eu me lembro do dia que eu chorei na minha célula. Éramos 6, não via ninguém. Como tem visitantes aqui, eu vou contar, amém? Minha célula não via ninguém. Éramos 6. Convidava as pessoas, ninguém viu, era sábado. Sábado também é para crente, não é para qualquer um não. 4 horas da tarde, solzão, pensando na praia. Pô, podia estar na praia. E aí o que, que acontece, irmãos? Estava lá em minha célula, a gente fazia evento ponte no meio de semana, 20 pessoas. Chegava no sábado, falou, vai lotar. Não vinha uma viva alma, não vinha. Aí, o que, que eu fiz? Fiz a mesma coisa que Ana. Estava lá no momento do louvor, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, não vem ninguém aqui. Eu estou fazendo, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que tem aqui? E Deus veio e falou comigo, você não está fazendo nada de errado, você está preparando os seus próximos líderes. E eu estava lá, chorando. E a hora que Deus trouxe isso, veio uma paz. Mas eu parei de trabalhar, parei de fazer as coisas que tinha que fazer. Não, continuei. Mas me trouxe paz. Não deu outra. Passado um tempo, nossa célula multiplicou por 3. Uma célula, 3 células. Por quê? Eu fui buscar quem eu tinha que buscar. Eu fui falar com quem eu tinha que falar. Eu fui falar com o Senhor. Eu fui falar com ele, porque é ele que vai resolver os meus problemas, não são essas pessoas. O diabo quer me colocar contra ele. Quando tem uma situação ruim, o diabo vem falar no seu ouvido que a culpa é de Deus. O mundo vem falar no seu ouvido que a culpa é de Deus. A sua carne não quer jejuar, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer fazer nada. Mas a sua vida continua daquele jeito lá. Agora, se você chegar e falar assim, peraí, Qual a vontade de Deus para isso? É isso e não está acontecendo? Então eu tenho que chorar. Eu tenho que me derramar no Senhor. Eu tenho que me quebrantar diante dele e falar assim: Senhor, o que precisa mudar aqui dentro de mim para eu ver os seus frutos na minha vida? O que é o fruto do Espírito na minha vida? É eu que era uma pessoa totalmente violenta me tornar cada vez mais manso e humilde. Eu que era uma pessoa soberba, e eu falo de mim aqui, cada vez mais humilde, cada vez mais servo. Como estão me acompanhando? Então essa é a vontade de Deus. E à medida que você busca o Senhor, que você se entrega para Ele, Ele vai te dando isso. E isso vai o quê? Atrair as pessoas, porque elas vão ver algo diferente em você. Falou, você está diferente, você não é mais o mesmo. Você está melhor. Você está parecendo com Cristo. Não é que você é igual. Você está se parecendo, você está avançando. Como estão me acompanhando? A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele achar que está bom. Não está bom. A minha vida financeira está muito boa, mas Deus tem mais para mim? Tem ou não tem? Tem. A questão é achar, não, eu aposento, estou bem já. Não, Deus tem mais para mim. Mas por que Ele tem mais? É só para ficar para mim? Não, é para investir na igreja, é para investir no reino de Deus. Porque, irmãos, você só pode dar se você tiver mais. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Você já viu aquelas pessoas que falam assim: se eu tiver para mim e para minha família está muito bom? Você já ouviu essa expressão? Ou você talvez já tenha falado ela? Ela tem a ver com os céus, irmãos? Não. Porque se você só tiver para você e para sua família, você vai ter como ajudar outra pessoa? Quantos aqui gostariam de doar um carro? Levanta a mão. Para doar um carro, você precisa ter outro carro, sim ou não? Sim. Só pode doar quem tem mais. A gente não doa roupas para as pessoas. Quando teve, por exemplo, lá o problema que teve lá no Rio Grande do Sul, eu fui lá, parei no meu guarda-roupa, falei, ó, e não vou mandar porcaria não, separei um monte de coisa e mandei para eles. Eu falei, bom, agora é uma ótima oportunidade de movimentar a economia, vamos comprar, vamos ajudar. Quantos estão me acompanhando? Vou ajudar as pessoas. Mandei bota boa, mandei coisa boa, falei assim, ó, esse aqui vai receber, vai ficar feliz, e pronto. Normalmente quando você vê aí manda tudo furado, né? O pior, não, porque eu gostaria de receber também coisa boa se acontecesse comigo. Está aquecido. Então, o que Deus deseja para nós é esse coração, é termos o mesmo coração do Senhor. Espera aí, vidas para o Senhor é importante? É, eu levei alguma vida para o Senhor? Nesse semestre, eu consegui levar uma vida para o encontro? Eu consegui levar uma vida para a célula? Não, não consegui. Então, espera aí, isso aqui vai mudar. Esse semestre que vem não vai ser assim. Eu vou me debruçar diante de Deus, eu vou clamar ao Senhor e algo vai acontecer, porque essa não é a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? É isso. Espera aí, nessa semana aqui minha esposa me elogiou, mas posso melhorar? Posso. E se a esposa não elogia, meteu o pau, e ela está certa ainda, tem algo a ser mudado, sim ou não? Então, sabe, tem um remédio muito bom, chamado, é uma pílula, chamada VNC, vergonha na cara, funciona que é uma beleza. Você vai lá, toma ela, fala assim, realmente, é isso, eu preciso mudar nisso. Aí eu vou lá, toma, resolve. Por quê? Você reconhece, você fala assim, ó, realmente, eu não estou bem na foto não. E eu vou falar, e não tem pessoa melhor para falar que a sua esposa. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. E vice-versa também. Eu vou lá e falo para ela, ó, precisa mudar nisso aqui. Não está legal. Está ruim. Aí ela... Tá bom. Aí ela vai aos pés do Senhor. Vai lá e o Senhor mostra para ela tal. Ela vem depois, amor, me perdoa. Está perdoada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É isso. Aí a pessoa vai reconhecendo, e o casamento vai o quê? Melhorando. Isso também é para a vida, não importa qualquer situação na sua vida, qualquer área da sua vida. Quando você vai lá e fala assim, peraí, está acontecendo aqui a vontade de Deus? Deus quer dar pedra e ou quer dar coisa boa para os seus filhos? Quer dar coisa boa. Eu estou vivendo isso? Não. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que arrumar isso aí. Eu tenho que ajustar isso. Falar, Senhor, eu não estou aqui pedindo para ser rico, mas eu sei que o Senhor veio para me dar vida e abundância. Eu sei que o Senhor veio para que eu seja um abençoador, assim como o Senhor é. E eu não estou conseguindo fazer isso. Eu estou economizando aqui, eu estou fazendo isso, mas não está dando. Vai aos pés do Senhor, o Senhor vai te mostrar. Às vezes é uma decisão que você não tomou, que você precisava ter tomado. Às vezes é para você mudar de emprego e você quer continuar naquele emprego. Ou você está querendo ir para outro emprego e Deus está mandando você ficar, porque daqui a pouco você vai ser abençoado. Quantos estão me acompanhando? Uma vez, como tem visitantes, apareceu pastor Ricardo, hoje ele é pastor, ele era meu pastor na época. Na época ele era obreiro, né? E aí, discipulador, né, amor? E aí, eu tenho uma mente terrível. E aí eu estava lá e ele sabia das minhas lamúrias. Que eu falava para ele, ó, estou com um problema assim no trabalho, tal. E ele falou assim, tá bom, tal. E ele trabalhava num sindicato de empresários. E ele falou assim, Marcelo, falei de você para um empresário, um dono de uma empresa, e ele está querendo falar com você, prepara o teu currículo, é para vaga de diretor. Eu falei, nossa, tudo o que eu queria, diretor de uma empresa, tal. Pô, que legal. Pois bem, aí eu fui falar com a minha esposa. Cheguei lá, fui falar com ela. Nossa, amor, a situação está difícil, não sei o quê, né, tal. Olha, apareceu essa oportunidade. O Ricardo, né, como se chama de pastor, pastor Ricardo. O Ricardo falou isso. Ela falou assim, não sinto paz nisso. Aí eu falei assim, como você não sente paz? Você não quer avançar, não quer crescer, não quer prosperar? Aí ela falou, eu quero, mas eu quero o que vem de Deus. Aí eu... E eu não acho que isso é de Deus, eu... Aí eu fiquei meio assim, ela que atualizava, ela que fazia o meu currículo, ela era ótima redatora, ela fazia o meu currículo, ela falou assim, amor, eu não sinto paz em atualizar o seu currículo. Aí eu cheguei e falei assim, ó, a minha esposa é uma mulher de Deus, eu vou orar. E fui orar. E quando eu orei, passou um tempo, Deus tirou aquele, esqueci desse negócio, dessa vaga, esqueci. Ela estava com a razão, ela tinha ouvido do Espírito. Aí o que aconteceu? Mas é eu que estava sofrendo lá no negócio. E eu continuei na empresa. Passados uns 2 meses, o meu chefe voltou de Angola e me deu um aumento de 50%. Quem quer receber aumento de 50%? O que o diabo queria? Queria me atormentar para quê? Para eu sair fora. A bênção estava lá. Tinha espinhos? Tinha. Tinha situação difícil? Tinha. Mas espera aí, é a vontade de Deus aquilo? É. Então fica, miserável. E eu fiquei lá, recebi 50% de aumento. Tá bom ou quer mais? Pronto. E quero mais. Quero mais. Mas percebe? Você não, eu e você não podemos ser conduzidos pelo mundo. Não podemos ser conduzidos pelas pessoas. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Então, quando você vai lá e se debruça diante de Deus, você vai ouvir de Deus. Por isso que é importante o seu devocional. Por isso que é importante o seu jejum. Nós estamos fazendo um jejum de 40 horas, mas deixa eu te falar. É importante você jejuar pelo menos uma vez por semana. Separa um tempo lá para você jejuar pelo menos uma vez por semana. Nós, como igreja, nós jejuamos na quinta-feira porque tem a nossa célula. Aí você quebra o jejum lá na célula. Come à vontade lá. Na célula, mas você pode tentar passar o dia inteiro sem comer. Os irmãos conseguem? Eu acho que vai morrer. Exceto se você for um trabalhador braçal, talvez você vai sentir dificuldade. Mas se você não, você não vai morrer, posso te garantir. Toma bastante água, você está fazendo um jejum e você está ali orando. E você vai ficar o quê? Mais sensível à voz do Espírito. E estava acontecendo isso com Ana. E aí ela experimentou de Deus. Ou seja, por quê? Ela ficou mais sensível à voz de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, com todo o amor e carinho. Crente que não jejua e não ora, não vai conquistar nada. Não vai conquistar. Porque ele vai ficar sempre dependendo da oração de outro. Mas acontece é que Deus está querendo a sua oração. Quantos estão me acompanhando? Você conhece o crente 6 horas? Seis ora por mim, seis jejua por mim, seis. Não. Deus está querendo um relacionamento com você. Ele está querendo que você reconheça, fala assim, ó, essa área na minha vida está ruim. Eu não dou conta. Vai nos pés do Senhor, vai orar, vai jejuar, até a orelha bater palma. Até o frango ressuscitar. E aí você vai ver só o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Então, Ana estava o tempo todo ali naquela situação e ela buscou o Senhor. E o Senhor fez na vida dela. Quantos aqui querem essa restauração? Amém? Amém? Fica de pé onde você está. Vira para a pessoa do lado e fala assim, eu não sou estéril. Eu não fui chamado para ser estéril. Amém? Chama a equipe de louvor rapidamente aqui. Falar o que a gente vai fazer aqui agora.